Não, né, Kéter? Você tirou férias, foi? Tirou férias de Jesus também, né, Kéter? Pensa que eu não tô de olho, não. Né?
Achei.
Dona Margarida, só pega esse aqui. A hora que levantar, vim falar um monte de coisa. Mãe, eu não sei ler. Já orou hoje? Já falou com Jesus? Não, não quer ler. Não quero saber de nada que você tem que falar. Vai falar com Jesus primeiro. Não, é o que eu preciso de falar. Já falou com Jesus? Não. Então você não vai falar comigo. Entendeu? É assim. Segundo Tessalonicenses 2:3. Acharam? Todo mundo achou?
Amém.
Quem achou diz amém. Tá sem Bíblia mesmo?
É, eu li da ontem mesmo.
Tá, tem uma Bíblia aqui, ó. Dá ali, peraí. Aqui nessa igreja que não falta é Bíblia. Tem umas Bíblias aí.
Vou levar uma pra mim.
É. O povo esquece. Acharam? Segundo Tessalonicenses 2:3. Ninguém esperar ele abrir. Segundo Tessalonicenses 2:3. Nós vamos dar continuidade a denunciando o espírito do anticristo. Da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, apresentando como se fosse o próprio. E vocês não lembram que costumava dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E quando vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério. Porque o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente aquele que seja afastado, aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará, destruirá com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação ou a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de lhes serem condenados todos quanto não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Até aí. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz e queremos continuar ouvindo a tua voz. Continua falando conosco. Senhor, cura, exorta, transforma, edifica. Que o teu Espírito possa, a tua palavra possa dividir a alma do Espírito. Que todo mover que não é o mover do Espírito, toda atrapalhação, todo valente, seja amarrado no abismo. E a ti daremos honra, glória e louvor para sempre. Glória a Deus. Amém? Pode se sentar. Amém. Então nós falamos na semana passada sobre a ação do anticristo, a ação do espírito do anticristo, né? E falamos que O filho da iniquidade, que é, segundo o poder dele, segundo a eficácia, segundo o poder do próprio Satanás, é a personificação na pessoa do próprio Satanás, certo? E que ele ainda não se manifestou, mas a ação espiritual já está no nosso meio, desde aquele tempo que foi escrito essa carta, quando o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, deu esta revelação para a igreja. Amém? E nós entendemos que esta ação espiritual, ela vem para manipular e deixar com que as mentes das pessoas estejam suscetíveis, férteis, para que quando ele se manifestar, as pessoas o aceitem. Entendeu? Inclusive, esta ação espiritual, infelizmente, tem entrado até mesmo dentro de algumas igrejas. Por quê, pastor? Porque esta ação espiritual, ela vem para manipular a cabeça das pessoas, de modo que a pessoa, ela não... Nós lemos, inclusive, na semana passada, o texto de 1 João, capítulo 4, que fala que é a maneira como nós provamos se o Espírito é de Deus, se o Espírito vem da parte de Deus ou não. Lembra? Lembra disso? Que até eu ensinei que se um ente querido seu, que já morreu, de repente aparecer lá para você, que é para você repreender no nome de Jesus. Por quê? Porque Hebreus, capítulo 9, diz a respeito que o homem é dado morrer apenas uma única vez. E logo segue o juízo. E se aparecer alguém, um espírito, um anjo, dizendo que é de Deus, você tem como provar se isso. Aí eu faço, lembra que eu brinquei? Eu faço um círculo no chão, um negócio no teto. Não, não tem nada disso. Brasileiro é místico, né? Não. Como que você prova um espírito se é da parte de Deus ou não? Como se você prova se um profeta está falando da parte de Deus ou não? O texto de 1 João 4, quer ver? Abra lá de novo. Nós vamos abrir de novo, só para você. 1 João capítulo 4. 1 João 4, versículo 1. É fazendo o círculo no chão, acendendo vela? Não, não é assim que se prova. A Bíblia nos mostra de forma clara, a Bíblia, ela nos ensina tudo. Então, como que você prova? Amados, não creiais, todo mundo achou? 1 João capítulo 4. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai. Está falando que vai provar? Provai se os espíritos são de Deus, ó. O homem é feito do quê? Corpo. Então, se o homem fala, tem que saber se ele está falando pelo Espírito Santo ou não. Você pode provar o espírito do homem também. Porque ele fala aqui, ó. Provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne. O que, que ele está dizendo? Todo espírito que confessa que a obra da redenção, que o Cristo veio em carne, se entregou no madeiro, sofreu na sua própria carne o sacrifício, derramou o seu sangue, é isso que ele está dizendo. Isso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Entendeu como se prova um espírito se é de Deus ou não? Tem um pregador lá, e está pregando. E ele está pregando e a palavra parece aparentemente muito boa, mas a palavra não está glorificando Jesus, ele não está exaltando o nome de Jesus, ele está falando muito mais dele, ele está falando muito mais dos seus feitos, do não sei o quê, e contando. Não tem nada contra contar testemunho na hora que se está pregando. Mas eu não sei se vocês já perceberam, já me observaram pregando. Até as brincadeiras que eu faço aqui muitas vezes, ela tem um fundo e está ligada àquilo que eu estou ministrando. Quem está aqui e já me acompanha há muito tempo sabe que eu faço às vezes brincadeira, brinco com um ou com o outro, falo, conto alguma coisa e tal. Mas tudo tem a ver com a ministração. Não tem nada a ver comigo. E às vezes até quando testemunho uma situação, mas tudo é para glorificar. Agora, a pessoa fica falando muito dela, cadê a Bíblia? Cadê Jesus sendo glorificado? A pessoa está cantando, está tocando para ela, tocando muito. Eu já falei isso aqui, até os solos que eu faço nesse instrumento lindo, maravilhoso que está aqui, até isso é para glorificar a Deus e é para tocar, que Deus possa usar como instrumento para tocar bem também. Nada é por acaso. Os sentimentos são feitos na bateria, o toque, tudo. Porque se o Espírito não confessa que Jesus é o Senhor, que Jesus veio em carne, não é de Deus. Por isso, se um profeta vem, eis que te digo tal, opa, prova se esse Espírito é de Deus ou não é. Está entendendo? Quem está entendendo? Então, esta ação maligna, ela vem justamente para fazer contrário, porque o texto mostra, de 1 Tessalonicenses que nós lemos, que ele se opõe, olha, ele se opõe contra Deus e contra tudo aquilo que é objeto de culto para Deus. Então, tudo aquilo que possa ser usado para glorificar o nome de Jesus, esta ação maligna vai lutar contra, para que isso, a glória, não seja para Jesus, a glória seja para o homem. O primeiro tópico que nós falamos, que a estação maligna vem, é justamente que tentar colocar o homem no centro. Por quê? Porque ele se opõe contra tudo. Então tudo que ele puder desviar, a adoração, ele quer desviar. A adoração é para Deus, né? É para Jesus. Ele quer desviar para o homem, ele quer desviar para qualquer outra coisa. O culto é para Deus, ele quer desviar de alguma maneira. Ele se opõe a ponto de se assentar no trono e dizer que é o próprio Deus. Porque em texto de Apocalipse diz que as pessoas adorarão a besta. Adorarão a besta. Porque ele deseja a adoração. Só que aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que somos eu e você, jamais somos movidos por este Espírito, porque uma vez que fomos tocados, uma vez que fomos batizados, não só nas águas, mas batizados com o poder do Espírito e com fogo, seremos conduzidos não pelo Espírito do Anticristo, mas seremos conduzidos por aquele que nos lavou com o seu sangue e nos deu o seu Espírito. Amém?
Amém.
Por isso é muito importante como nós devemos redobrar a nossa atenção. Esta ação, a ação do Espírito do Anticristo, eu já falei aqui. Tem situações que temos a igreja luta, né? Como a ação da ação de Jezabel, com Mamon, com não sei o que e tal. Mas esta ação do Espírito do Anticristo, ela sempre é constante. A guerra da igreja é constante contra essa ação espiritual. E guarde bem, a apostasia, o texto de 1 Tessalonicenses diz que a apostasia vem antes, para preparar o terreno. A apostasia é o quê? O esfriamento do amor. É o esfriamento, é a chama do Espírito que vai se apagando. Como que uma chama se apaga? Se você não manter ela. Uma fogueira, como que uma fogueira se apaga? Quando você, quem já fez fogueira? Fez fogueira, né? Como que a fogueira se apaga? Você nunca fez fogueira, Carol? Ai. Já viu fazendo fogueira? Ah, pronto. Pronto. Como que a fogueira se apaga? Não põe lenha, não faz nada. O que você precisa fazer para a fogueira se apagar? Você não precisa fazer nada. A chama do, do Espírito que está dentro de você, a paixão, o primeiro amor, sabe Deus, que Jesus fala para a igreja de Éfeso? Tem porém contra ti que abandonaste o primeiro amor? Que abandonaste o primeiro amor? Vai lá e volta. Vá atrás. Como que você faz para apagar a chama do Espírito dentro de você? Você não precisa fazer nada. Não ora, não faz nada. Não busca, não faz nada. É, são exatamente estes que serão mais fáceis de ser conduzidos por essa ação espiritual do Anticristo. São os mais fáceis de serem conduzidos. Só que aquele, eu não permito. Você vai permitir uma coisa dessa? Porque automaticamente, ou você é aquecido, ou você está frio. E quem está frio, quando o Anticristo se manifestar, a ação espiritual já tomou a cabeça da pessoa. Quando ele se manifestar, ah, é esse o meu Salvador. Oh, jumento. Você não vigiou. Você não prestou atenção nos sinais. Você não prestou atenção nas pregações que foram pregadas ao longo do tempo, aos sinais que a própria palavra disse que aconteceriam. Você estava muito ocupado com as suas coisas, com o seu trabalho, que não foi buscar Jesus e que não manteve uma disciplina de uma vida de oração. Meu Deus, eu tenho descoberto nesses dias que o maior desafio de um pastor, o maior desafio de um pastor, é fazer com que as pessoas tenham uma vida de oração firme. Não precisa me responder, você já orou hoje? Eu não estou falando de oração. Senhor, abençoe, se apoie, amém. Eu não estou falando disso não, você é. Eu estou falando de gastar lá, de chorar mesmo. Chorar. Chorar não é uma coisa de novo convertido, tá? Estou te alertando. Chorar na presença de Deus não é coisa de novo convertido. Se você faz tempo que não chora na presença de Deus, tá, tem alguma coisa errada com você. Porque chorar, a presença, quando ela se manifesta, a presença do Espírito Santo constrange aquele que tem o coração rendido ao Senhor. Então, a estação do Espírito do Anticristo quer moldar a nossa cabeça para que nós sejamos crentes quadrados, onde a presença de Deus está se manifestando, o fogo está caindo, o Espírito está batizando, está tocando, está curando, e a pessoa não consegue sentir nada. O problema não é com a presença, o problema é com você. A vida de um crente precisa estar em constante quebrantamento. Por quê? Porque eu fico imaginando o texto de Ezequiel 40 e o texto de 2 Crônicas 7, onde a glória de Deus, ela entra no templo e tipo, um sacerdócio não conseguiu. Você já imaginou a glória de Deus? Pensa quando a presença está aqui, a presença de Deus se manifesta. Já previu esses momentos? Hoje mesmo, agora há pouco. A presença de Deus se manifesta Imagina uma presença de forma tão poderosa que bota a gente tudo para fora daqui. E a gente querendo entrar para a igreja e a glória de Deus aqui não deixa a gente entrar. Tamanha era a glória de Deus no templo que os sacerdotes não conseguiam fazer outra coisa a não ser se prostrar. Porque eles deram uma resposta à glória que se manifestava. Que, qual é a resposta? Eu vou me prostrar, meu Deus. Que poder é esse? Quem é esse Deus Todo-Poderoso que se manifesta no nosso meio? Esta ação espiritual do anticristo quer fazer exatamente o inverso. Fazer com que nós fiquemos apáticos diante da presença. Você se permite ficar, eu não me permito ficar apático diante da presença de Deus. Você se permite ficar apático diante da presença de Deus? No mínimo, fechar os olhos. No mínimo, esse é o mínimo, fechar os olhos. Porque se você está fechando o olho, de repente, o Espírito começa ali te tomar. Curar coisas, começar a mexer em coisas no teu coração, no teu interior, que você nem sabe o que ele está mexendo. Mas quando vê a dor que você sentia antes, a dor, as angústias, os medos, de repente você nem sente mais, porque o Espírito Santo já trabalhou e já te ouviu. Agora, a ação do Espírito Anticristo quer exatamente fazer o inverso, para que nós sejamos moldáveis a ele. Nós não seremos moldáveis a nenhuma ação do Espírito do Anticristo na nossa vida, porque nós entregamos a nossa vida ao Cordeiro Santo, aquele que venceu, e a eles permaneceremos na presença. Amém?
Amém.
Então, as principais ações desse Espírito, para que nós estejamos atentos em alerta. A primeira eu já falei, o homem do centro, lembra? O homem, até os louvores, até falei de louvores, de músicas que são cantadas, que a música não é mais para Deus. A música é uma música gospel, mas travestida de que é para Deus, mas a glória é para o homem. Eu não tenho nada contra, mas eu não gosto de determinados louvores. Nem está na minha playlist, nem gosto, nem faz parte. Uma música que é só vitória, você vai vencer, você não sei o que, você isso, você aquilo, você é o centro do coração de Jesus. Que isso? Não, Jesus é o centro, Jesus é soberano, e só a ele a honra e a glória. O homem no centro é uma das ações deste Espírito, porque quando, olha só como é sutil, o homem sendo adorado, não, você nasceu para ser feliz, você tem que ir para a igreja para você ser feliz. Não! Você não tem que ir para a igreja para ser feliz, você tem que ir para a igreja para estar na comunhão, você tem que entregar a sua vida para Jesus, não para ser feliz, para você ser transformado por este Evangelho, pelas essas Escrituras. Para você então conseguir entender, porque o padrão de felicidade das pessoas está completamente equivocado. As pessoas querem ser felizes sem buscar a Deus. As pessoas querem ser felizes sendo abençoadas, sem entender que a maior bênção não é aquilo que eu possa receber. A maior bênção é ter o próprio Senhor. Segunda coisa, o homem no trono. O homem no centro é uma coisa, o homem do trono é outro. O homem do trono é ele no governo, é ele quem dita as regras. O homem do trono é uma das ações espirituais. O texto fala, é muito, muito duplicidade profética, é muito profético, porque o que o texto diz? Que ele se assentaria no trono de Deus, certo? Para ser o próprio, querendo ser o próprio Deus. É o homem no trono, porque o anticristo será levantado um homem no trono. Mas automaticamente essa ação espiritual vem conduzir homens para que, quando eu precisar tomar uma decisão, eu tomo uma decisão financeira, profissional, eu tomo a decisão baseada naquilo que eu posso ganhar, naquilo que eu posso ter como recurso, e não no propósito de Deus. O propósito de Deus fica em segundo plano. Eu quero aquilo que vai me beneficiar. Eu posso te dizer uma coisa? Posso te dizer uma coisa muito séria? Vai ter decisões, muitas vezes, que o próprio Espírito Santo vai nos conduzir para que nós façamos uma coisa para beneficiar outras pessoas, e muitas vezes nós mesmos vamos perder. Vamos perder. Quem trabalha com negócio, por exemplo, você está preparado para um dia Jesus falar assim: você fechou esse negócio, né? Negócio bom. Entrega todo esse dinheiro que você recebeu, entrega para missões. Todo. Aliás, eu quero muito fazer missões aqui na igreja. Eu já tenho até lugares onde a gente já possa fazer, mas não sei se a igreja tem maturidade para isso. O coração de entender que a gente tem uma vida muito boa aqui no Brasil, por mais que tenhamos dificuldades, mas existem pessoas ao redor do mundo que não conhecem este evangelho. Você sabia que das 8 bilhões de pessoas que existem na face da Terra, 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus? Porque moram em lugares completamente inacessíveis para o evangelho. Aí eu te falo, como que o evangelho vai chegar até essas 3 bilhões de pessoas? Através, precisa de recurso, precisa de, né? Aí eu vou te falar, um dia que você fechar um negócio milionário e Jesus falar para você: entrega todo esse dinheiro para missões, você está preparado? O teu dinheiro é de Jesus ou o teu dinheiro é dele? É você que está no governo ou é Jesus que está no governo do teu dinheiro? O dia que você vender um negócio, vender um imóvel, vender alguma coisa, e você, Jesus falar assim: pega todo esse dinheiro e entrega para missões. Entrega lá, tem uma obra missionária lá no Nepal. Você entregar esse dinheiro, você vai livrar 70 crianças, 70 meninas de serem estupradas. Você está disposto para entregar esse dinheiro? Fala assim: entrega o teu carro para mim, porque esse carro vai servir lá num lugar, lá no interior do Nordeste, onde tem uma pessoa que faz missões na área, precisa de carro. Porque a gente é muito bom para falar que a gente é crente, que a gente é de Deus, de boca. A gente é muito crente para falar: não, eu vou para a igreja. Deus não quer só que você vá para a igreja. Deus quer que você manifeste a glória dele onde você for. Deus quer que ele esteja no governo, e não eu e você no trono. O homem no trono, o homem no centro, a vontade do homem prevalece. Por isso que ele estava sentado no trono, vai ser sentado no trono como se fosse o próprio Deus. É profeticamente mostrando que tem muitos homens, muitos crentes de Araque, dizendo que não, entrega a minha vida e canta os louvores. É isso que eu falo: presta atenção no que você está cantando. E menos de mim, que ele cresça e eu diminua, e ele apareça e eu me constranja. É? E ele cresça. Ele vai crescer, ser exaltado quando você colocar ele no governo. Porque a ação espiritual do anticristo vem para inverter os papéis. Tem pessoas que vêm para a igreja e são caras de uma bênção. Tem pessoas que vêm para a igreja e ela pede um conselho para o pastor dá um conselho segundo a palavra, direcionado pelo Espírito, mas ela não quer esse conselho, porque esse conselho não agrada a carne dela. Então, ela quer estar no governo. E aí ela vai procurar um pastor, vai ficar pulando de igreja em igreja, até ela encontrar um pastor que fale exatamente aquilo que na verdade ela quer estar. O governo já quer decidir. Essa é a ação espiritual do anticristo. Do espírito. Lembra que eu falei que do espírito? É uma ação, é toda os demônios que agem através desta ação para que o campo esteja preparado quando o homem da iniquidade deve ser levantado. Então eu te pergunto, você quer continuar no trono? Você quer ficar no trono, no governo da sua própria vida? Ou você quer deixar Cristo governar? Quem governa a sua vida? Quem governa o seu carro? É você ou é o Espírito Santo? Quem governa o seu casamento, os casados, é você ou o Espírito Santo? Quem governa os casados, quem governa a sua sexualidade, os solteiros também, quem governa a sua sexualidade, é você, segundo os padrões que você aprendeu no mundo, ou é o Espírito Santo para glorificar a Jesus? É você que está no trono ou é Jesus? Terceiro, se opõe contra Deus e tudo o que é de Deus. Toma cuidado com pessoas que estão o tempo todo atacando igrejas. Atacando todo, o tempo todo. Nunca tem uma palavra de bênção, mas o tempo todo está falando mal da igreja. Todo o tempo todo. Todo tempo de fofoca. Você, cuidado, isso é uma ação do Espírito do Anticristo. Porque o texto diz, deixa claro, que ele se opõe contra Deus e contra tudo que se chama objeto de culto para Deus. Então a pessoa vem numa igreja, tem os doutores da lei, né, nos dias de hoje, os julgadores. A pessoa mais crente que Deus. Ela chega no culto, ah, esse louvor, não sei o quê. Ah, essa pregação, achei. Achei que faltou um pouco da hermenêutica. Ai, pastor, achei que foi teologicamente falando. Achei que não estava. Você é Deus agora? Para ficar julgando? Porque a palavra diz que o julgamento não é errado. Mas o texto diz que João 17,4: julgai não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então, não, a primeira fala para julgar, então você sai julgando tudo. Não. Você vai para a igreja para quê? Primeiro, você vai para julgar, você vai para ficar prestando atenção, reparando em tudo, ou você vai para adorar Jesus? Porque a gente vai para a igreja para adorar Jesus. Ah, mas eu posso adorar na minha casa. Não, a gente vem adorar juntos e comunhão. É outro papo. Então, cuidado com uma pessoa que fica todo o tempo todo. Ela é muito mais instrumento para tirar pessoas do reino do que para colocar pessoas no reino, para trazer pessoas para o reino. Eu devo tomar cuidado, inclusive, comigo mesmo, com a minha boca, com o que ela fala. Se o próprio Jesus disse, aquele que não é conosco, aquele que não ajuda, espalha. Então, cuidado. Alguém vem dizer alguma coisa, ó, eu não quero saber. Pessoa junta muito mais. E vou te dizer, tem pessoas que são infiltradas nas igrejas e vão às igrejas só para destruir o ministério. Só para colocar confusão. E aí eu te digo, a pessoa pode até ir para a igreja para trazer confusão, conduzida pelo próprio assunto. Satanás, mas se tiver uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, cheia do poder do Espírito Santo, oh, a próprio corpo de Cristo espere aquilo que é o anticorpo. A própria pessoa não vai suportar, porque existe uma igreja quebrantada, existe um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, existe um povo que está em constante transformação, santo, puro, puro na presença de Deus. Então a presença de Deus se manifesta naquele lugar e não há demônio, não há espírito do anticristo, não há ninguém que possa suportar.
Amém.
de uma vez ela fala, meu Deus, e ela se rende e o demônio sai embora, ou então ela vai embora. Porque não vai suportar. Mas não vai ficar se opondo e nem querendo destruir nada. Está entendendo? E quarto e último. Fala que ele vai enganar, né? Todos aqueles que não creram na verdade. A principal ação é promover a iniquidade, promover o pecado, promover aquilo que é contrário à Bíblia. Então, legalizar cirurgia de mudança de sexo de criança. Querer dizer para nós como a gente deve educar os nossos filhos. Querer ensinar, deturpar a inocência das crianças dentro da escola. Querendo ensinar sexualidade e coisas além daquilo que é a biologia. Querendo deturpar a mente das crianças. Você não é isso nem aquilo. Você é aquilo que você quiser. Querendo contrariar os princípios da palavra. Promover o pecado. Promover deliberadamente o pecado. Promover a promiscuidade. Das formas mais absurdas que você possa imaginar. Isso é tão verdade que na época da pandemia, um site, eu nem vou dar nome para ninguém querer ser curioso, um dos maiores sites aí de pornografia, de prostituição, legalizou e liberou gratuitamente para que as pessoas assistissem na pandemia. O que é isso? Promoção do pecado. O jeitinho brasileiro. Não. Estava conversando hoje, falando que nos Estados Unidos o negócio foi de mal a pior. E que lá os maiores casos de psicopatia existem lá. Direto, você vê casos, principalmente nos anos 90 aconteceu muito. De jovens que entravam nas escolas e matavam o povo, de casos de pai, famílias que eram assassinadas. E aí você observa uma ação do Espírito do Anticristo. Porque eles foram abrindo concessão atrás de concessão. Legalizando até quando questionaram, quando as torres gêmeas foram destruídas, e questionaram o próprio Miligan, dizendo como que Deus deixou isso acontecer. E aí ele respondeu, como assim que vocês perguntam se a gente deixou Deus, Deus deixou isso acontecer? A gente deixou isso acontecer quando a gente liberou, legalizou o aborto. Quando a gente legalizou a maconha e as drogas. Quando a gente tirou o ensino, princípios bíblicos de dentro das escolas. Quando a gente legalizou o casamento homoafetivo. E começou a falar, a gente expulsou Deus desse país. E a gente pergunta por que, que ele deixou isso acontecer. É a mesma situação, a ação espiritual que aconteceu. E aí a promiscuidade, aonde não é um lugar, aonde Deus não é glorificado, aonde ele não é invocado, há promiscuidade. E esta ação espiritual vem para promover o pecado, até mesmo querendo se infiltrar dentro das igrejas, aonde se prega a palavra, uma pessoa tem coragem de vir no altar, pregar uma palavra e sair e bater na esposa e se prostituir. Fazer toda a sorte de malignidade. Uma pessoa tem coragem de ouvir uma palavra, levantar as mãos, dar glória a Deus e sair e trair a esposa. E sair dali e tomar umas cachaças. Eu te pergunto, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Porque a principal, uma das principais ações é promover o pecado mesmo. E aí eu vou te perguntar, se a principal ação deste Espírito é promover o pecado, o que eu preciso fazer? Buscar santidade a todo custo. Santidade, santidade hoje, santidade amanhã, e me me afastar e me desviar de tudo aquilo que parece mal, minuciosamente na minha vida, desde a minha vida sexual, até o jeito que eu trato com o dinheiro, até a maneira que eu me relaciono com o meu irmão, tudo, 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 passar um raio-x e dizer, isso aqui está de acordo com a palavra? Não, isso aqui não, então eu vou ajeitar, isso aqui está, beleza, então eu vou santificar mais, e buscar todos os dias. Todos os dias, santificação ali, no filtro do Espírito. Se a principal ação é promover o pecado, se você viver uma vida, vou viver aí, esta ação maligna vai pegar você, se você não prestar atenção. Por isso, coloque de pé. Nós precisamos prestar muita atenção. Isso é muito sério o que nós estamos denunciando hoje. Você e eu precisamos prestar muita atenção, vigiar. Moças que estão, faça um raio-x da tua vida, da cabeça aos pés, corpo, alma e espírito. Desde o jeito que você se veste, a roupa que você veste, se é uma roupa decente para se sair, para estar no ambiente da igreja, ou não é só na igreja não, porque não adianta também pôr uma roupa decente para vir para a igreja e lá fora se vestir uma roupa que sangue de Jesus tem poder. Desde a roupa, eu falo das mulheres, porque a mulher, principalmente no Brasil, o corpo dela, a mulher é colocada no próprio Brasil como um símbolo sexual. Só que uma mulher que é lavada e remida no sangue do Cordeiro, você precisa se preservar, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Amém? O teu corpo é templo do Espírito Santo. Então se preserve, moças, especialmente as mais novas aqui, se preserve. Vá mostrar o seu corpo, quando você se casar, você mostra para o seu marido. E glória a Deus. Mas o teu corpo, os homens também, é a mesma coisa. Não tem que ficar postando foto de academia, vai se converter. Tem que ficar mostrando foto de academia, não foto de nada. Mulher, cuidado com as fotos que você tira no Instagram e postando foto de biquíni. Foto de... Vai te converter. Vá gastar 2 horas de oração para você calar a boca dessa carne sua. Estou falando sério. Para as moças que aqui estão, eu estou falando como um pai espiritual falaria para uma filha. Você não pensa que eu não pego no pé das minhas meninas? Pego. Senta direito. Olha esse jeito. Pego no pé. Eu só não pego mais no pé das minhas filhas espirituais que aqui estão, porque senão eu ia ser muito chato. Mas sabe, às vezes a pessoa se veste até, mas assim, cuidado, se preserve. O diabo está aí, a ação desse espírito é séria. Cuidado. Pum, um trupicão e você cair de cara no chão, espiritualmente falando, Deus. Cuidado, se preserve. Você não precisa fazer isso para mostrar nada para ninguém. Deus vai levantar o teu ungido, meninas que aqui estão, o teu ungido, no momento certo, para que você possa estar junto com ele e desfrutar de um casamento maravilhoso. Mas enquanto isso não acontece, guarde o teu coração para Jesus. Ele é uma pessoa mais top, maravilhosa que existe. Para que você possa guardar o teu coração, para que um dia que Deus te der um abençoado, você namorar, noivar e casar, essa pessoa não vire o teu Deus, essa pessoa não fique no centro. As que são casadas, os homens que são casados também, preserve, guarde a tua vida. Vai se santificar. A tua carne está gritando. A tua carne está gritando. Vai gastar 2 horas, 3 horas, 4 horas, até essa carne ser calada. Ah, eu tô com uma vontade de ver. Ah, eu tô com uma vontade de tomar. Ah, vai colocar 4 horas de oração. Eu quero ver essa carne sua ficar na boca. 4 horas, pastor. Aí a pessoa passa 10 minutos, já tá olhando o relógio, tá viajando na maionese. Não precisa falar nada, só passa ali. Bota os louvores ali, cria uma playlist e fica ali. Não precisa falar nada. A hora que o Espírito Santo falar na tua boca, te conduzir, você vai orando, vai falando, é, Senhor, eu estou aqui. Porque o pastor falou que, né? E assim, eu estou vendo minha carne está gritando mesmo, eu estou querendo sair, eu estou querendo fazer. O carnaval já até passou, mas estou querendo fazer um carnaval para mim mesmo. E vai calar essa carne, Senhor. Você precisa calar. Eu preciso calar a minha carne. Eu preciso muitas vezes fazer um jejum, falar assim, não vai comer nada. E dizer, se preservar, sabe, preserva aquilo que você assiste, até as coisas que você assiste. Preserve a tua vida. Preserve. Preserve a tua vida. Feche os teus olhos. Comece a orar no teu lugar aí. Esta ação demoníaca é séria. Você quer ficar no centro? É você que quer ficar no centro? É você que quer ficar no trono? No governo? Guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Se você se opõe contra a palavra de Deus, cuidado. Preserve o teu coração, porque esta ação demoníaca não pode prevalecer contra aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso, guarde o teu coração. Comece a se encher, comece a pedir perdão. Tem coisa na tua vida que você percebe diante dessa ministração. Você percebe que está fora. É você que está decidindo muito. Pede perdão do Senhor. Vai se consertar na presença de Deus. Vai se consertar. Vai se consertar. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Peça para o Espírito Santo te encher. Peça para o Espírito Santo te batizar. Para que você seja cheio. Porque quem é cheio não é conduzido. Quem é cheio do Espírito Santo não é conduzido por espírito do anticristo nenhum. Oh, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E nós, Senhor, eu quero, em nome de Jesus, denunciar esta ação demoníaca do Espírito do Anticristo. Está promovendo o pecado por aí, mas eu quero promover a santidade. Eu vou todos os dias promover a santidade na minha própria vida e dizer, não vou ver isso. Hoje é dia de jejum, então eu vou jejuar, vou me santificar, vou jejuar, não é por causa nenhuma, vou jejuar para me santificar mesmo, para calar a minha carne, para que eu esteja mais tendencioso, pensando nas coisas do alto. Oh Senhor, em nome de Jesus, eu não quero estar no centro. Eu não venho aqui para adorar a mim mesmo. Eu quero adorar o Senhor, todo o Senhor, sempre o Senhor. A cruz, ela é a minha paixão, ela é aquilo que constrange o meu coração em saber que aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que é com toda a sua glória, se entregou no meu lugar. E todas as vezes que eu pensar, que eu ouvir uma pregação, que eu pensar na cruz, eu vou entender, e aquilo vai constranger sempre o meu coração. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero estar no governo da minha vida. Eu não quero estar e permanecer no governo, mas eu quero estar contigo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, eu quero denunciar toda a ação do Espírito do Anticristo, querendo colocar o homem no trono, querendo nos colocar no centro. Está quebrado em nome de Jesus. Querendo promover o pecado na nossa vida, oh, em nome de Jesus, eu vou buscar a santidade todos os dias. Eu vou buscar a santificação todos os dias. Eu vou me desviar do mal. Eu vou, Senhor, me desviar de tudo aquilo que parece que possa me desviar da tua presença. e vou me livrar, me limpar, me desviar de tudo aquilo que possa apagar a chama do Espírito em mim. Em nome de Jesus, nós denunciamos toda a ação do Espírito do Anticristo na nossa vida, na minha vida. Eu não serei conduzido por Espírito do Anticristo, mas serei conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Declara assim, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Fala assim, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Eu não serei.
Eu não serei
conduzido.
Conduzido
pelo Espírito.
Pelo Espírito
do Anticristo.
Do Anticristo.
Não vai promover o pecado na minha vida.
Não vai promover o pecado.
Eu vou andar em santidade.
Vou andar em
santidade. Serei aperfeiçoado.
Serei aperfeiçoado.
Todos os dias.
Todos os dias.
Em santificação.
Em santificação.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Eu me guardo.
Eu me guardo.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Eu não abrirei concessão na minha vida.
Eu não abrirei concessão.
Eu não abrirei espaço.
Eu não vou negociar
os princípios da palavra de Deus,
na
minha vida,
na minha vida.
Em nome de Jesus,
em
toda ação do Espírito do Anticristo que vem para querer apagar a chama do meu interior, em nome de Jesus,
eu rejeito.
Declaro fora da minha vida, em nome de Jesus,
eu declaro
a chama do Espírito
no
meu interior.
Eu
declaro,
em
nome de Jesus, Espírito de Deus,
vem
me encher, Espírito de Deus,
vem
me acender,
Espírito de Deus,
me traz de volta o primeiro amor dentro de mim e que nunca se apague. Em nome,
em nome de Jesus.
Amém.
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 Fala assim: eu não estou no centro.
Eu não estou no centro.
A minha adoração
é para Jesus.
E somente para Ele. Fala assim: eu não estou no governo.
Eu não quero estar no trono. Eu não quero estar no trono.
O governo da minha vida. Em todas as áreas da minha vida.
Seja minha vida financeira, seja minha sexualidade,
seja a minha vida profissional. O que quer que seja.
Na minha vida.
Jesus está no governo da minha vida.
Em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Você entendeu o que você declarou?
Amém.
A partir de hoje, esta ação demoníaca, toda vez que você se perceber, ai, eu não quero ir, ai, eu estou com tanta dor, ai, minha angústia, ai, não sei o que, mas por que eu não vou na igreja? Você está no centro, porque a tua dor é maior, as tuas dificuldades, tudo é maior do que o teu Deus, que está te pedindo de estar na comunhão. Aí, na hora que você se liga e fala assim, o que é isso? Essa dor, essa dificuldade, nada disso é maior do que o meu Deus. Amém? Você que nos assiste, deixe você sem vergonha e vá para a presença. Não seja conduzido pelo Espírito do Anticristo, que quer te tirar da presença, quer promover o pecado na tua vida. Seja santo como aquele que te chama assim. Vá para a santidade, vá para a presença. Vá para a busca, em nome de Jesus. Amém.